Continuando sobre o conceito de nomes, tem muitos nomes que contém neles o nome de Hashem, principalmente o nome Kel. E nem sempre tem, às vezes, outros nomes. Por exemplo, Israel, Netanel, Ariel, próprio nome Yehudá também tem o nome de Hashem. As primeiras letras formam parte do tetragrama. Bitiá, Yudkei, também é um dos nomes de Hashem. Não há nenhum problema de se ter esses nomes, de se dar esses nomes. E não há problema de pronunciar esses nomes, de escrever esses nomes. Esses nomes são nomes particulares. E até mesmo o nome Shalom, que é Shalom, é um dos nomes de Hashem, não tem nenhum problema de dar também para pessoas. Aí nós já vimos, nós falamos sobre os nomes de Hashem, que tem pessoas que não escrevem o nome Shalom por inteiro, ou tomam cuidado para não chamar alguém que chama Shalom quando está em um lugar que é impróprio de se falar dos nomes de Hashem. Mas tudo isso são rigorosidades, mas o próprio nome, a pessoa tem esse nome, não tem nenhum problema. Tem também alguns nomes que são nomes de anjos. E também não tem nenhum problema de se chamar Gabriel, Oriel, Michael, Catriel. E tem uma série de nomes que são nomes que também não tem nenhum problema. Aliás, tem o nome Tzuri Shaddai, tá na Parashá dessa semana, Parashá de Nassó. Tzuri Shaddai. Também tem um nome de Hashem no meio do nome. Todos esses nomes não tem nenhum problema de serem utilizados. O que sim deve se evitar é nomes modernos ou nomes inventados que contenham o nome de Hashem no meio. Isso deve se evitar. Os nomes que já são nomes bíblicos, que já são nomes de anjos, e aparece o nome de Hashem no meio, não tem problema. Mas inventar nomes que tenham o nome de Hashem, isso é melhor não fazer. Por exemplo, tem o nome Bat-El. É melhor não usar, porque não é um nome que existe na Torá, e aí está usando o nome de Hashem no meio do nome, melhor evitar esse tipo de coisa. Existe uma discussão interessante sobre nomes de pessoas que viveram antes de Abraham Avino. Se pode usar ou não pode usar. No final das contas, o costume judaico é também usar. Por isso você conhece pessoas que chamam Adam, ou Havá, ou Noach, Naamá, mulher de Noach. Então não tem nenhum problema, pode sim usar nomes bíblicos de todas as épocas. E até existe uma preferência de se usar nomes que são bíblicos. Tem uma série de outros tipos de nomes que se dá, como nomes de animais, flores, etc. Então, primeira coisa, consta nos livros que o melhor é evitar nomes mais modernos. Mas não é errado. Ninguém está falando que é errado. Apenas que existe uma preferência. Vou evitar nomes modernos. Até o Rav Shlomo Zalman Neuerbach diz: tem tantos nomes que o nosso povo já aderiu, para que inovar? Tem nomes suficientes para se utilizar. Existe um costume de se usar nomes de alguns animais. Não são todos. São os animais cujas tribos de Israel receberam brachot ligadas a eles. Por exemplo, Yehudá. Yehudá recebeu a brachá de Arié, leão. Então, por isso, existe o costume, em algumas comunidades, de se usar esse nome. Por exemplo, o nome Yehudá Arié. Justamente porque Yehudá está ligado com leão. Binyamin Ze'ev, lobo. Porque o Binyamin recebeu a brachá de lobo. Naftali está ligado com Ayala, mas aí já é mais difícil de... Você tem um homem chamado Ayala, mas existem mulheres chamadas Ayala. Ayala é gazela. Existem mulheres que chamam Ayala. E esses nomes também são muitas vezes usados com tradução. Tradução para o Yiddish, por exemplo. Então você vai encontrar, pessoas chamam ou Yehuda Leib, Yehuda Leão, ou você vai encontrar pessoas que chamam Arye Leib. Arye é leão em hebraico, Leib é leão em Yiddish. Você vai encontrar também muita gente que tem assim, esse tipo de nome, ou Benjamin Wolf, por exemplo, que é a tradução de Zev, lobo. Tudo isso são nomes que são antigos no nosso povo e acabaram sendo incluídos na lista de nomes. E aí entra a grande questão mesmo sobre nomes que não são em hebraico, nomes estrangeiros. Aqui tem vários pontos. Primeira coisa, vamos deixar claro. Não é proibido dar um outro nome, tá? Não é. Mas, existe uma preferência. Na verdade, assim, nós podemos talvez dividir, classificar, os nomes em outras línguas em duas classes. Nomes que são nomes. Nomes gerais. Nomes que, eventualmente, até outros povos usem. E existem os nomes que são muito típicos, ligados a alguma religião específica, ligados a determinadas pessoas ou representantes de determinadas religiões, pessoas históricas daquela religião. Esses nomes são ligados à própria religião? Logicamente que não são nomes dignos de serem usados. São nomes que lembram idolatria, ou que lembram pessoas importantes em determinadas religiões. Não pega bem. Simplesmente não pega bem. E infelizmente tem muito judeu que tem esses nomes. Então o melhor é evitar. É importante alertar as pessoas. Talvez um mínimo de bom senso, né? Não faz sentido você dar um nome para o seu filho de um nome que está ligado com uma idolatria. Qualquer nome que seja ligado à idolatria. Não vou dar exemplos, acho que todo mundo pode imaginar sozinho. Não vou dar exemplos para não constranger talvez pessoas. Deixa. Mas o melhor é evitar. E existem os nomes, são nomes gerais. Nomes gerais que são usados entre os outros povos. Seja em português, seja em inglês, seja em alemão, em polonês, em russo, na língua que for. Em Yiddish, em árabe. Mas esses nomes, não, vamos dizer assim, eles não são nomes nocivos. São nomes. O melhor é evitar esses nomes. Afinal de contas, se nós formos olhar nas nossas escrituras, nós vamos encontrar que uma das coisas que o povo de Israel fez no Egito e que mereceram a redenção por conta disso, Lo Shinu et Shemam. Eles não trocaram seus nomes. Eles não adotaram nomes locais, nomes egípcios. Eles usavam os nomes deles, originais, de família. Então, o melhor é assim. Nós temos, graças ao bom Deus, muitos nomes. Mas muitos nomes mesmo. Nomes muito bonitos. Nomes muito expressivos. Não precisamos usar nomes em outras línguas. Não há necessidade. O que acontece? Tem aqui dois detalhes. Primeira coisa, são pessoas que querem homenagear alguém. Como nós já vimos, que homenagear um avô, uma avó, bisavô, bisavó, que tinha um nome em outra língua. E aí tem duas linhas, duas formas de se fazer isso. Uma forma é dar o próprio nome. Se tinha um nome em Yiddish, dá o nome em Yiddish. Mas lembrando, é para usar o nome. Você está dando o nome para quê? Só para constar? Não, é para usar. Isso é a primeira coisa. Você vai dar o mesmo nome. Agora, existe um outro ponto que os legisladores levantam, que é o fato da criança poder se sentir mal. Um nome que já não se usa hoje em dia. Sejam nomes em Yiddish, cada vez estão caindo em mais desuso, fora entre os Hassidim, que é muito comum, mas nas outras comunidades cada vez são mais raros de serem usados. Nomes em árabe também estão caindo um pouco em desuso, nas comunidades faraditas também. Então, essa criança pode se sentir mal, principalmente se algum nome que é mais pesado, mais forte, ou que pode ter trocadilhos, enfim. Pode causar constrangimento. Nesse caso, melhor não dar esse nome. Ah, mas eu quero homenagear aquela minha bisavó. Então procura, até mencionamos duas semanas atrás, procura um nome que traduz. Procura um nome que é a tradução. Não sabe? Não tem problema. Consulta um rabino. Pede pra ele, fala, olha, queria homenagear a minha bisavó, tem esse nome, mas não vai dar certo. Tem alguma coisa que eu posso traduzir isso daqui pro hebraico? E dessa forma homenagear aquela pessoa. E se não tem outro jeito? Então não homenageia aquela pessoa, porque você vai constranger a criança para homenagear alguém. Faz sentido isso? Não faz. Isso é o que tem então sobre nomes. Nomes estrangeiros. Você pode homenagear aquela pessoa, tanto na própria língua, se for o caso, ou trocando e traduzindo para o hebraico, que é a melhor coisa até. Agora, um outro detalhe que é importante saber, na Europa, em muitas comunidades, existia o costume de se dar um nome de guerra para a criança. Um nome, afinal de contas, a criança vai ter que lidar com a comunidade local. Quer dizer, com o país, com as pessoas do louro, as pessoas, moradores locais, que não são judeus, e que pode ser que vai enrolar a língua para conseguir falar o nome dele. Então, por isso era muito comum se dar um nome numa língua mais fácil, normalmente na Europa, era o nome Yiddish. Então, as pessoas tinham dois nomes. Ele tinha um nome em hebraico e tinha um nome em Yiddish. Esse nome Yiddish era um nome que era mais fácil para as pessoas não judias chamarem ele. Então, no comércio, ele usava o nome em Yiddish, e em casa, ele usava o nome hebraico, na sinagoga, o nome hebraico. E com o tempo, acabou ficando que as pessoas eram chamadas pelos dois nomes. Daí, até antes falamos, por exemplo, Yehuda Leib, Arye Leib, é um nome hebraico, um nome em Yiddish. Acabou ficando que as pessoas eram chamadas pelos dois nomes juntos, o nome hebraico e o nome em Yiddish. É como se, vamos chutar aí, vai, um Avraham Alberto, por exemplo, tá? É como se ele tem Avraham, que é o nome que se usa na comunidade judaica, ele tem o Alberto, que é usado na documentação brasileira e nos negócios, e com o tempo acabaram começando a chamar ele de Avraham Alberto. Interessante. Ficou um nome mais comprido, as pessoas passaram a usar os dois nomes. E aí, nas gerações posteriores, principalmente na nossa, quando você quer homenagear aquela pessoa, você dá os dois nomes. Ele se chama, por exemplo, Yehuda Leib, ou Shlomo Zalman, por exemplo, também é uma junção típica, e assim por diante. Entre parênteses, isso é um ponto muito importante. A forma que se chama a pessoa é importante para documentações. Documentações segundo a Torá. Seja um documento de sociedade, seja um documento, principalmente, documento de casamento, documento de divórcio, get. É importante saber como a pessoa é chamada. Se ele tem um apelido, de repente. Tudo isso precisa constar. Porque precisa estar bem claro sobre quem está sendo falado. Precisa aparecer o nome da pessoa e os apelidos dele. Se ele tem outros nomes em outras línguas, também devem constar. Isso é tudo, entre parênteses, são bastante detalhes, mas é interessante e importante saber. Uma pessoa que vai fazer um documento em hebraico tem que saber que ele precisa consultar um rabino para saber. Já não tinha um rabino que vai fazer. Então o Rabino vai perguntar para ele, peraí, qual o seu nome, quais são os outros nomes que você usa, e apelidos, etc. Então, só para resumir isso tudo, os nomes em outras línguas, não tem problema você ter. Mas se você tem um nome em hebraico, use o nome em hebraico. Na comunidade judaica, use o nome hebraico. Lógico que é melhor. Muito melhor. Afinal de contas, qual o seu verdadeiro nome? O nome que você tem em outra língua é um apelido seu. O nome que você tem em português, por exemplo, é um apelido. O verdadeiro nome é o nome em hebraico. É o nome que você recebe quando nasce dos pais. E é o nome que traz toda a energia para a alma da pessoa. Como nós já vimos aqui tantas vezes. Então, logicamente que na comunidade judaica o melhor é você usar o nome hebraico. Ah, mas tem outro nome. Tudo esse nome deixa para a documentação, deixa para as pessoas dos outros povos te chamarem, porque eles vão se enroscar, não vão saber pronunciar o nome hebraico. Então deixa ele usar, tem um nome de batalha para ele poder usar. Mas o melhor é sempre utilizar, pelo menos na comunidade judaica, o nome em hebraico.